segurança social. Este governo, olha, os meus governos, nunca aumentaram a taxa das contribuições para a segurança social. Nunca aumentámos. O que é que aumentou significativamente ao longo destes 6 anos? Sabe o que foi? Em primeiro lugar, emprego. Em segundo lugar, salários. E é, senhor deputado. Porque se o senhor deputado fizer um esforço para ter um mínimo de rigor, um mínimo de rigor, vai ver as diferentes componentes da carga fiscal e verificará, quando se olha para a linha das contribuições para a segurança social, nós tivemos, de facto, um aumento de 1,6 pontos percentuais desde 2015. Quando se olha para a linha de impostos, nós temos menos 0,2 pontos percentuais desde 2015. Ou seja, a carga fiscal tem diminuído nos impostos e aumentado nas contribuições para a segurança social. E não tem aumentado porque nós aumentámos as taxas. Aumentou porque aumentou o emprego, aumentou o rendimento e isso fez aumentar as contribuições para a segurança social. Senhor deputado, a dívida não é uma questão de vergonha ou não vergonha, é uma questão de política para reduzir ou não reduzir. A evolução da dívida, desde que eu sou Primeiro-Ministro, foi esta até 2019. Subiu, efetivamente, bastante em 2020. Começou a descer em 2021 e, como disse há pouco, no final deste ano estará 10 pontos percentuais abaixo do que estava em 2015. Percurso inverso tem feito o investimento em defesa. Em 2018, eu assinei por escrito o compromisso junto da NATO da evolução da despesa em percentagem do PIB para a defesa nacional. Fixámos um objetivo de, autonomamente e só com os nossos recursos, podermos evoluir até 1,69% do PIB até 2024. Estamos neste momento, segundo o relatório da NATO, neste momento estamos em 1,55. E assumimos o compromisso de, se conseguíssemos mobilizar os necessários fundos europeus, chegarmos a 1,89 em 2024. E temos vindo a fazer essa trajetória ano após ano. E, senhor deputado, se, com exceção da Grécia, da França e da generalidade dos países de leste, Portugal é dos países da União Europeia, daqueles que mais já estão neste momento a investir em matéria de defesa em percentagem do seu PIB. Eu dou-lhe só o exemplo. A nossa percentagem de investimento em percentagem do PIB é superior à da Itália, da Alemanha, da Holanda, da Dinamarca, da República Checa, da Eslovénia, da Bélgica e da Espanha. E vamos continuar a aumentar o peso do investimento em defesa no produto interno bruto para melhorar a capacidade das nossas Forças Armadas, para mobilizar o nosso sistema científico e tecnológico e para mobilizar e fortalecer as nossas indústrias na área da defesa. Esse é um percurso que vamos prosseguir e vamos continuar a aumentar, e este ano também aumenta o investimento em defesa. Por fim, senhor deputado, para terminar, o senhor deputado fazia parte daquela direita que até muito recentemente zurzia no governo, por estando capturado pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, e sabe-se lá mais porquê, só governava para os funcionários públicos. Éramos o governo dos funcionários públicos e contra todos os portugueses. Foi o discurso de toda a direita, uns com maior tonalidade, outros com menos tonalidade. Agora, de repente, fomos convertidos nos maiores inimigos dos funcionários públicos. Senhor deputado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós temos cumprido tudo o que dissemos relativamente aos funcionários públicos. Fim dos cortes. Fim do congelamento das carreiras. Manter por 6 anos consecutivos as carreiras em pleno funcionamento. Nunca tinha acontecido 6 anos consecutivos do funcionamento pleno das carreiras. Já 87% dos funcionários beneficiaram pelo menos de uma progressão ou de uma promoção. E é por isso que, quando olha para o orçamento, o volume da massa salarial na administração pública aumenta 3,6% e não os 0,9% da atualização anual. E que cumprimos também o compromisso que tínhamos assumido de repor a atualização anual. Assumimos-la em 2019, cumprimos-la em 2020. Em 2021 não se justificou porque em 2020 a inflação tinha sido negativa. E este ano estamos a aumentar um 0,9, que corresponde ao conjunto dos mais 1% de 2021, menos o 0,1 de 2020. É aquilo que temos honrado o compromisso, é manter a atualização anual. E o que lhe posso garantir é que para o ano cá estaremos de novo para assegurar o aumento anual da função pública. Qual vai ser o montante? Iremos negociar com os sindicatos, dependerá naturalmente da evolução da inflação até lá e também da capacidade financeira do Estado. É isso que garantimos à administração pública, é isso que garantimos a todos os portugueses. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, recordar-se-á que aqui há 3 semanas, quando estávamos a discutir o programa de Governo, usei o mote de agora é que vai ser. Deixe-me recuperá-lo, porque esse mote foi nosso. Vem um orçamento e tenho que lhe dizer, ainda não é desta que vai ser. E ainda não é desta, por exemplo, que Portugal vai começar a crescer, algo que se veja. E antes que me acuse de estar a sacar uma cassete, tenho que reconhecer que a modernidade em sentido liberal vai sacar daqui um serviço de streaming. Porque eu nem vou olhar nem 20 anos para trás, nem 6 anos para trás, vou olhar para a frente. Prospectivamente, o que é que vai acontecer com este orçamento, com o plano de crescimento, de estabilidade que foi apresentado, com as grandes opções que não foram discutidas, mas foram discutidas no ano passado, o que é que se vai passar para a frente? E também deixe-me dizer, antes de falar em truques, que essa história de 2016, de 2019, tem aquele truque que eu já tentei desmascarar várias vezes, e vou repetir aqui. Portugal só convergiu nesses 3 anos porque deu-se a coincidência ainda mais histórica de que as 3 maiores economias da União Europeia estavam todas em recessão ou estagnação nessa altura, baixando a média de crescimento da União Europeia. Se não fosse isso, Portugal não tinha convergido. Agora, olhando para a frente, de acordo com o ranking do PIB per capita em paridade de poder de compra, os vários, quer do FMI, quer do OCDE, temos 2 países a morder-nos os calcanhares. É um ranking em Portugal, estava a 78% da média europeia e agora está a 74%. Não venha dizer que é truque também. Temos 2 países, a Roménia e a Letónia. Já em 2024, as taxas de crescimento, quer da Roménia, quer da Letónia, são muitíssimo superiores à portuguesa. Atrevo-me a dizer com elevado grau de certeza que até ao final do seu mandato, Sr. Primeiro-Ministro, pelo menos estes 2 países nos vão ultrapassar também. E depois não me venha dizer que é fácil não ser ultrapassado, como somos os últimos, porque estamos quase lá. Vai conseguir não ser ultrapassado, porque vai estar no caldo, na cauda da Europa outra vez. Portanto, em termos daquilo que é o crescimento no mais curto prazo, 23, 24, e até do crescimento mais longo prazo, o FMI tem dados muito interessantes. Foi ver como é que os países irão estar em 2027. Eu olho particularmente para todos aqueles, que são 17, que estão abaixo da média europeia em termos de PIB per capita. Dos 17, o Sr. Primeiro-Ministro sabe quantos vão crescer menos que Portugal? Desses 17, 3. Os outros 14, ou os outros 13, porque Portugal está aqui no meio, os outros 13 vão crescer mais. 13 países vão crescer mais relativamente àquilo que tinham em 2019, quando chegar ao ano de 2027. Isto é preocupante. E enquanto Portugal não retomar esta trajetória de crescimento forte, tudo o resto que temos estado aqui a discutir não vai ter solução mais tarde ou mais cedo. E, nomeadamente, é a questão que o Sr. Primeiro-Ministro, tão afanamente, tão orgulhosamente, vem aqui dizer, é possível ter contas certas sem austeridade. Como é que isso se faz? Como é que se gasta mais em Estado Social, em direitos sociais e mesmo assim se tem contas certas? Eu digo-lhe, e os portugueses sabem, cobrando mais impostos. É por isso que ano após ano não é só a carga fiscal, Sr. Primeiro-Ministro. As receitas fiscais, que não têm nada a ver com a Segurança Social, sobem regularmente. Este ano este orçamento prevê mais 2.600 milhões de euros de receita do que em 2019. De onde é que vem? Vem do bolso das famílias e das empresas, vem do bolso das famílias e empresas portuguesas e, portanto, não venham dizer que isto não deixa os bolsos das famílias e das empresas mais vazios. Também ainda não é desta que os portugueses, que o Sr. Primeiro-Ministro vem aqui ufanar-se, que referendaram este orçamento. Ou seja, pela primeira vez na democracia tivemos uma eleição em que tínhamos um programa eleitoral, a sufrágio, e com um anexo que era o Orçamento de Estado. Esses portugueses entenderam reforçar a posição do PS. Entenderam reduzir as bancadas da extrema-esquerda a 1/3 do que eram. E o orçamento fica o mesmo. Fica o mesmo. Portanto, o orçamento, ou os portugueses votam diferente, os seus façam igual. E, portanto, isso suscita-me duas perguntas, uma de âmbito mais orçamental e outra de âmbito puramente político, Sr. Primeiro-Ministro, e agradecia uma resposta clara, que não se fugiasse das suas meias respostas, como é costume. A resposta de natureza mais orçamental. Se não é neste orçamento que beneficia de se ver livre das galhetas do Bloco de Esquerda e do PCP, é já no orçamento de 2023 que vamos ver o PS regressar à sua matriz menos marxista? Segunda pergunta, mais política. Atendendo àquilo que se sabe hoje sobre a posição do PCP em relação à invasão da Ucrânia, o Sr. Primeiro-Ministro teria feito um entendimento de geringonça, manteria a aliança com o PCP hoje? Diga-me sim ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Cotrim de Figueiredo. Quanto à última questão, como é sabido, o entendimento que houve com o PCP e que o PCP entendeu não prosseguir, sempre deixou muito clara a identidade de cada um. E isso permitiu entendermos sobre o que tínhamos entendimento possível e a divergência sobre aquilo que sempre nos tinha distinguido, designadamente as matérias de política externa e em política de defesa. Quanto às questões que o Sr. Deputado coloca. Primeiro, 2016-2019. E 2022, se quiser. Sr. Deputado, vamos lá ver se nos entendemos uma vez por todas. Portugal, desde o princípio deste século, sofrendo um triplo choque com a globalização, com o alargamento a leste, com a entrada no euro, teve largos anos em que oscilou entre a estagnação e a recessão. Só cresceu acima da média europeia desde 2000, em 2009 e depois em 2016, 2017, 2018, 2019, e agora, com todas as previsões, este ano em 2022. Portanto, Sr. Deputado, há uma coisa que é indiscutível. Só nestes anos é que Portugal cresceu acima da média europeia. E só crescendo acima da média europeia é que nós nos aproximamos dos países mais desenvolvidos. O Sr. Deputado quer passar sempre a ideia de que o país empobreceu. Mas a verdade é que o PIB per capita cresceu mais de 20%, em termos nominais, mais de 20%, entre 2015 e 2019. E se for mesmo incluir os anos duros que vivemos com o Covid em 2020 e em 2021, em 2021 o PIB per capita ainda era mais de 8% superior àquilo que era anteriormente, apesar do brutal crise que tivemos que atravessar. Portanto, Sr. Deputado, não iluda ninguém. Nós estamos a crescer acima da média europeia. O país não tem vindo a empobrecer, o país tem vindo a enriquecer. O Sr. Deputado tem um ponto a seu favor. Quer dizer assim, os outros crescem mais depressa que nós. Ora bem, então muito bem. Então vamos, ora bem, essa é a discussão que verdadeiramente importa. Que é assim. Então vamos lá ver. Então porquê é que os outros crescem mais? Hipótese A. Vamos lá ver. Hipótese A. Teoria própria da direita de iniciativa liberal em particular. Porque têm políticas amigas do investimento, atraem mais investimento direto estrangeiro, têm boa e, portanto, isso impulsiona o seu crescimento. Sr. Deputado, lamento desiludi-lo. Em matéria de investimento direto estrangeiro, com exceção da Hungria, Portugal está à frente, esteve nestes anos à frente da média de todos esses países. Agora, vamos colocar uma outra hipótese só para raciocínio. Só para raciocínio, Sr. Deputado. Vamos lá admitir o seguinte. Que na economia de hoje, as qualificações são absolutamente decisivas para a produtividade das empresas e para a competitividade de uma economia. Concede? Concede. Muito bem, Sr. Deputado. Ainda bem que está de acordo. Então vamos ver como é que Portugal comparava com a média dos 13 países do alargamento em matérias de qualificações, no ano de, não é quando cada um aderiu, é no ano 2004, quando eles aderiram. Eu vou-lhe dizer, é assim,